Muito bom dia, são 10h19, porque hoje é sexta-feira, é dia do visto de fora e por isso temos aqui connosco a Begoña Íñiguez, o Olivia Bonamici. Hoje não está o Miguel Coelho, está a Anabela Góes. Bom dia a todos.
Olá. Bom dia.
Então, Anabela, de que é que vamos falar hoje?
Olha, hoje vamos falar do sucessor de Jean-Claude Juncker na presidência da Comissão Europeia, também da detenção de Platini, o antigo presidente da UEFA, por suspeitas de corrupção, mas também do segundo aniversário dos incêndios de Pedrógão e ainda do que está a ser preparado para as urgências de obstetrícia no verão. São muitos temas, Paulino.
É mesmo, melhor é não perdermos tempo. Mas antes, Begoña, ouvimos dizer que passaste os últimos dias no norte do país. O que é que andaste por lá a fazer?
Muita coisa. É. Desde aqui, já para começar, digo bom dia e cumprimento a todas as pessoas do norte. Do Porto, de Matosinhos.
Vindo lá ontem.
Então tu também andaste.
Sim,
por
também
lá.
Estive lá.
Mas é uma maravilha.
Estiveram juntos, João?
Não. O norte é muito grande, é verdade, Paulina. Muito grande. Mas eu estive em Lessa do Valio, o Valio, que é um mosteiro espetacular, medieval. Estive no maior centro de empreendedorismo do norte de Portugal, que eu não tinha nem ideia que existia, e acho que muitas pessoas cá no centro e no sul de Portugal não conhecem, que é a Lionesa, com a maior também exposição de arte ao vivo, fora de no que na rua, não é? Em homenagem a Sousa Cardoso. Estive também na casa de chá de Álvaro Sisa, na Boa Nova. E estive em Segalves para conhecer, que estou a preparar uma reportagem da nova casa, ou da casa do cinema de Manuel de Oliveira, que se inaugura na segunda-feira. Uhum. Portanto, foi tudo muito preciso.
Foi um grande programa.
Mas muito interessante. Uhum. Todo, sempre a trabalhar, mas pronto, é engraçado.
Mas
não
eu
é?
Estive a fazer uma festa magnífica no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, no Campo Alegre, e depois estive na Tasquinha do Espanhol, que é uma tasquinha onde se come um peixe maravilhoso.
Ah, sim,
Lessa.
Eu não conheço, tens medo de dizer.
Olivia, temos que falar nós do
Lessa,
Sul, não?
Em Lessa, exatamente.
Sim, eu fiquei na Margem Sul, fiquei em Amado, Barreiro, Corroios, eu estive numa rua de comer uma bifana, enfim, um programa bem diferente.
Olha, eu também estive na Margem Sul, estive no Meco a semana passada, com sim. muito vento, pois. Não muito calor, mas fui à praia todos os dias.
E agora a coisa vai melhorar a partir de hoje já.
Esperemos.
Mas tens,
chega o verão.
Tens uma cor, não estás bronzeada.
Está com bom ar, muito
e
bom.
E nós estamos assim muito branquinhos.
Todos os dias à praia, todos,
eu
sem
já,
falta.
Eu hoje já vou dormir ao Algarve. Se Deus quiser. Bom, vamos avançar, falamos agora da Europa, uma parceria da Renascença com a Euronet, rede europeia de rádio.
Euronet Plus.
Bem, terminou sem acordo a cimeira dos líderes europeus em Bruxelas. Não houve consenso sobre quem vai liderar as principais instituições europeias nos próximos 5 anos. Entre as muitas dúvidas está a escolha do sucessor do presidente da Comissão Europeia, o que levou mesmo Jean-Claude Juncker a fazer uma observação em tom irónico.
Constatei com certo prazer, divertimento, satisfação e depois alegria, que parece não ser muito fácil substituir-me.
Olivia, começamos
grande,
por ti.
Grande Jean-Claude.
a brincar, mas o assunto é sério, não é? Os 28 têm até ao final do mês para chegarem a acordo. Isto não vai ser fácil.
Não vai ser fácil, mas como está na moda neste momento a questão da geringonça e vimos o que acontece em Espanha neste momento, na Bélgica também, e o mesmo acontece, uma tendência, hoje em dia é muito complicado para governar, precisa conseguir um consenso, não é? E acontece que o candidato do PPE não reúne este consenso, portanto, neste momento, não é descartar ainda que o novo presidente não faça parte da direita. Não é nada de descartar, sobretudo porque estamos a assistir a um pequeno namorisco entre os franceses e os espanhóis, entre Macron e Sánchez e não e o Begoña.
Mas é verdade, e eu xa o disca há semanas que nos avanzamos as coisas, e dizer o Pedro Sánchez, desde que gañou as eleições, que por certo non temos goberno en España, vamos falar a seguir sobre iso, mas precisamente ele, como é dos poucos, xunto con o Costa, líderes europeos socialistas con forza que están no goberno, queren presionar precisamente en Bruselas para pôr un candidato neste caso pode ser da familia socialista e tamén para ter cada vez máis peso en Bruselas, portanto eu acho que sim, que ese brazo de ferro e esa unión agora podemos dizer de conveniencia entre o Pedro Sánchez e o Macron pode dar resultados, não é, César?
Sim, é possível. Agora, a questão é que assistimos neste momento uma pequena, diria, pequenas jogadas feias entre a França e a Alemanha, do outro lado, que é, por exemplo, lá está, a França não apoiando o candidato da Alemanha, não é? Eventualmente a França podia agora apresentar um outro candidato do PP, que é Barnier, foi o homem que trabalhou muito sobre, para o Brexit. Só que a Alemanha, neste caso, ele dizia: não, vocês não apoiaram o nosso candidato, nós então não vamos apoiar o candidato dos franceses. E cuidado, porque neste momento houve um fenómeno interessante nas últimas eleições europeias, ao contrário do que aconteceu em Portugal, uma taxa de participação bastante elevada, e é preciso não desiludir os eleitores europeus, portanto, é preciso encontrar uma solução, mostrar uma União Europeia unida e não dividida.
E acham que a solução para todo este imbróglio pode acabar por ser encontrada em Osaka? É que os países, os mais poderosos da União Europeia, estão nesta altura a caminho do G20 no Japão, e pode haver algumas negociações paralelas. Será que a solução para a Europa vai sair do Japão?
Vai sair do Japão e vai sair das negociações que também paralelas que está a ter lugar nos corredores entre diferentes países, como estábamos a dizer, entre a España, também Portugal, França. Há uma série de países que estão... É incrível, porque até agora estávamos habituados a uma Europa desde o norte, uma Europa que vinha da Alemanha, mas agora eu acho, Anabela, que estamos a assistir a uma mudança de ciclo. E realmente o poder dos países do sul, neste caso da família socialista, vem precisamente de Espanha e de Portugal, e também um bocadinho de França, porque o Macron está no centro, não é? E podem pressionar bastante, porque temos, como explicavam, uma Europa muito fragmentada. Mas agora a negociação é básica. Portanto, o que se fale nos corredores, tanto seja na Osaka como depois em reuniões paralelas em Bruxelas, ou em Madrid, ou em Paris, pois de lá pode sair muita coisa.
Vamos ver se na próxima semana já estaremos aqui a falar sobre o escolhido para o lugar de Jean-Claude Juncker. E por falar em negociações difíceis, temos que falar de Espanha, não é, Begoña? As negociações não estão nada fáceis para Pedro Sánchez formar governo.
Não estão nada fáceis. Lembrem que nós tivemos as eleições legislativas no dia 28 de abril, que ganhou Pedro Sánchez sem maioria absoluta, que parecia tudo muito simples, que ele podia chegar a um acordo con Podemos, como Podemos de Pablo Iglesias, mas que acontece para que os nosos ouvintes saiban? Que o Pablo Iglesias non obteve os votos que se esperaban, portanto, non dá con os acordos entre Sánchez e Iglesias de Podemos para formar goberno. E o Iglesias está mesmo moito teimoso, como se dice en portugués, e quer mesmo entrar no goberno. E o Pedro Sánchez non quer que entre no goberno. Está a falar de un acordo de cooperación, ¿no? É tipo a xeringonza, mas con eses votos non chega. Então, o problema que temos é que estamos hoxe, a día 21 de xuño, ainda non temos goberno, e que o Pedro Sánchez vai ter de chegar un acordo, e iso é o que non está a ser moito ben visto en España, cos independentistas vascos da Bildu. Está a acontecer en Navarra, que apoiou o Partido Socialista a investidura dunha candidata independentista para o Parlamento de Navarra, da Autonomía de Navarra. E então estamos a falar do independentismo que estaba vinculado a ETA, da Bildu. Tamén se dixo o Partido Nacionalista Vasco que vai apoiar o Sánchez. O Sánchez non quería ter o apoio para gobernar da Cataluña, dos independentistas da Cataluña, mas parece que xa está moito perto, e xa dixeran os da Esquerda Republicana de Cataluña, os máis moderados, entre aspas, que van a apoiar o Sánchez, mas vai ter de voltar a gobernar, e é o que están a destacar os analistas españois, outra vez, com o apoio dos independentistas, tanto vascos como da Cataluña.
Olivier, de França, há casos na justiça a envolverem altas personalidades, não é? Esta semana foi detido o antigo presidente da UEFA, Michel Platini, é suspeito de favorecer a escolha do Qatar para organizar o Mundial de 2022. E Sarkozy, o antigo presidente francês, será mesmo julgado por corrupção e tráfico de influências?
São casos bem distintos, na minha opinião, porque há um que eu diria que até a data não vai ser julgado, até a data, que é Michel Platini, e outro vai ser julgado. Portanto, o caso é muito mais grave para o antigo presidente francês do que para Platini. Em relação ao Platini, o que eu ia dizer? Dizer que, não deixa de ser curioso, porque eu sei que há muitos europeus, que, muitas pessoas que querem vê-lo presos. Em França é um caso muito especial, Platini, porque é uma espécie de icona do desporto francês. E eu diria uma espécie, é um pouco um efeito Ronaldo aqui estivesse envolvido num caso. Tocar em França do Platini é tocar quadro no, na identidade dos franceses. Portanto, o que é curioso, porque estamos no visto de fora, é que Platini em França tem uma espécie de imagem. Claro que as pessoas. Mas para um francês, dói tanto imaginar que esta ícone pode estar envolvido nisso que eles há uma certa cegueira em relação ao antigo presidente da UEFA.
Eu diria uma coisa que é importante e que tem muito a ver com a Espanha e com Portugal. Não, temos-nos de lembrar que a Espanha e Portugal estiveram muito perto de organizar o Mundial, que se vai organizar em Qatar. E é uma pena, porque precisamente tudo aponta, ou supostamente, que precisamente por estes casos de corrupção, nos que este caso no que agora está envolvido o Platini, supostamente, tem muito a ver com o Mundial, que se vai ter de celebrar, por certo, no inverno, precisamente pelo clima, que Espanha e Portugal tinham todos os pontos para ter organizado. E então é uma pena a corrupção como está totalmente a encher o mundo do futebol.
Não, o caso é que o curioso do Platini é que tudo indica que a sua escolha era para os Estados Unidos e de repente há um almoço. Não é? E estranhamente, depois tu mudas a tua opção, mas enfim, nada estranho no futebol.
Mas eu agora vou lembrar o que disse estes dias o meu filho de 14 anos: olha, mãe, ele não vai à prisão, ele tem muito dinheiro. O Platini tem um advogado. Não, filho, temos de acreditar na justiça, lhe dizia eu, não é? Como mãe, não é? Mãe, mas tu és jornalista e sabes que há muitos interesses. Sim, filho, mas temos de acreditar que se ele é culpado, realmente fez alguma coisa má, que irá a prisão. Diz, o meu filho com 14 anos, duvido.
Mas ainda existe presunção de inocência, vergonha, claro. Não.
Mas não, mas estamos a ver como se as novas gerações duvidam de se houver um delito, que isso é muito preocupante.
Isso
não
é que é um mau sinal, exatamente.
É um mau sinal, é o que eu tentava de explicar. Vamos ver a justiça, ver se há delito ou não há delito, não é?
Muito bem, é assim todas as semanas no Visto de Fora. Falamos da Europa no espaço Euronet.
Euronet Plus.
A rede europeia de rádios.
Por cá, passaram na segunda-feira 2 anos dos incêndios de Pedrógão, os tristes acontecimentos onde morreram 66 pessoas. Nesse dia não se falou de outra coisa, a Begonha e Olivier, mas falou-se muito do medo que as pessoas que ali moram continuam a ter de que haja uma nova tragédia. Vocês, da vossa perspectiva, o que é que se passa? Onde é que estamos a falhar?
Desde a minha perspectiva, como correspondente, para começar, eu tive de trabalhar sobre isto. É dizer, 2 anos depois, ainda lá fora, visto de fora, tem muito interesse este tema. Isso, nomeadamente, eu não sei na França, ver que diz o Olivier, mas na Espanha tem muito interesse, e sobretudo na Galiza, não é? Porque também somos uma zona com muitíssimos incêndios, não é? Com a mesma problemática também no terreno, no minifúndio, tudo isso. Mas para mim, o máis preocupante de todo é que 2 anos depois non mudaran a Anabela, Olivier, Paulino, non mudara moita coisa. Eu estaba a ver o rostro da Nadia Piazza, da presidenta da Asociação das Vítimas de Pedroga, o xunto presidente da República e o primeiro ministro. Estou a ver o rostro dunha muller que traballou moito, dunha muller que sufriu moito e dunha muller que ten feito tudo por tudo e aínda sabemos que há moitas persoas que non teñen a casa reconstruída. Non se fez por moito que o goberno, e é verdade que o goberno promulgou e nomeou unha persoa para tentar organizar todo isto das florestas, mas continua tudo na mesma. Estivemos a ver as reportaxes que fez a Renascença, que fixeran as televisoes, nos xornais, as cousas non mudaran moito. O terreno continua igual. Continuamos con a mesma problemática nas casas, as axudas demoraran moito en chegar e temos o problema dos SIREPs. As palabras do presidente da República, para mí o máis importante destes días, non sei o que haces, Olivier, é que o presidente da República promulgou, digamos, a nacionalización,
A compra, dos
a compra non é? Por parte do Estado, e ele dixo unha cousa importantísima, o deixou caer, que a partir de agora vai ser responsabilidade do Estado este tipo de tragedia. Se dizer que se acontecer algo, ainda que seja uma décima parte do que aconteceu em Pedrógão e nos incêndios de outubro de 2017, a responsabilidade vai ser 100% do Estado.
O que eu acho preocupante, é, do que tudo do que eu ouvi esta semana, é não o facto de dizer que há um risco de haver um novo incêndio, isto podemos fazer
sim,
tudo.
Sim, isso é normal.
Isto é, infelizmente,
falta
normal.
Falta limpeza, porque os postos de alta tensão continuam no mesmo sítio.
Mas eu diria que isto é normal, dizer que, não só Pedro Algon Grande, mas em qualquer parte do país, é complicado, há sempre o risco nos países mais quentes, mas não é isso que está em causa. O que eu fiquei chocadíssimo é pessoas especialistas no assunto dizerem que há um risco de acontecer um novo drama. Porque quando eles dizem isso, não estão a se referir apenas a um incêndio. Estão a se referir a um drama com muitas vítimas. E lá, pergunto eu, só pode haver uma questão, que é uma questão da organização.
Sim.
E vimos o que é que falhou Pedrógão, que é um sistema de organização, não é? E parece, de facto, que nada avançou. E isto é algo de impressionante. E eu acho que vai ter que ser um tema que, na minha opinião, terá que ser abordado nas eleições legislativas, porque há um grande problema em Portugal, não só referente aos incêndios, estou a dar agora um olhar de fora e o que vive dentro, não sei se Begonha concorda, que é a organização em Portugal.
Sim, concordamos 100%.
Não estou a falar apenas dos incêndios, mas também da saúde, da educação. Às vezes não é só uma questão de dinheiro, claro que na saúde e educação também é. É uma questão de dinheiro também no que diz respeito aos incêndios. Mas é sobretudo uma questão de organização.
E
as
de
coisas
logística.
Têm que ser revistas, claramente, tudo.
Sim.
Tudo. Estruturas que é mais leves, não com estruturas ultra pesadas, com pessoas ultra especialistas desta questão, porque parece que o país nestes aspectos não avança.
É verdade, e não se pode viver só das ajudas que vêm de fora, de, por exemplo, os programas, as ajudas com a Espanha. Lembre-se também a quantidade de pessoas que vieram ajudar, não é? Quando foi os incêndios de Pedrógão e de outubro. Mas, sobretudo, é um tema logístico. Aqui não estamos a julgar a capacidade das pessoas, porque sabemos que há pessoas muito válidas, muito corajosas, mas é um tema de logística. E até que não mude a logística e toda essa reforma que se tinha dito da proteção civil, da logística, estamos, e coitados, todos os voluntários que estão normalmente que têm de apagar o fogo, tem de haver, e o temos dito neste programa muitas vezes, tem de haver uma coordenação desde cima e também nos cargos intermédios, e tem de haver a nível de todo o país. E tende a mudar, sim, tende a mudar muita coisa.
No verão, para além dos incêndios, outro problema costuma ser a falta de médicos, não é? Parece que os problemas na saúde se agudizam com a subida das temperaturas. Ontem foi conhecida uma proposta da ARS de Lisboa para que as urgências de obstetrícia funcionem alternadamente em 4 hospitais da Grande Lisboa. Uma notícia que chocou o Olivia, não foi?
Sim, quer dizer, porque para mim eu acho que é o grande problema de Portugal neste momento. Eu acho que, desde que vivo aqui, para mim é saúde e educação. Bom, mas isto é apenas a minha opinião, como é óbvio, há pessoas que poderão discordar. No que respeita à saúde, o que me faz confusão é ver um país cada vez mais que se moderniza, em outros aspectos, não é? Muitas vezes falamos lá, sim, vamos, parabéns para os projetos de arquitetura, o mercado da Ribeira, não sei o quê, no Porto, tudo, o trabalho que foi feito, as infraestruturas turísticas que estão. E depois, em paralelo, um país que não avança. Um país que não se moderniza. Um país que vive, lá está, com uma saúde com duas velocidades. E confesso que é algo que tem dificuldades em entender. Pode ser uma questão de mentalidade, mas eu não entendo este Serviço Nacional de Saúde, que está a perder cada vez mais a qualidade, apesar dos grandes profissionais que ali trabalham, porque eu conheço pessoas que lá trabalham neste sistema, mas lá está, mais uma vez, um problema grave de organização e de meios. Também neste
concordo, caso. Não vou acrescentar, não vou repetir o que disseste, mas é verdade, não pomos em causa a qualidade e o profissionalismo dos médicos, dos enfermeiros que trabalham lá dentro, é que falta de médicos.
Mas falta como é que isso se resolve? Porque depois temos uma forte concorrência da parte privada, mas... não é? Temos 1.400 obstetras. Sim. 850 trabalham no Serviço Nacional de Saúde, os restantes estão no privado.
Mas como mas é que se, vão como é que se resolve? Pessoas? Como é que se busca? Como
formando mais?
Além de
pagando-lhes melhor?
Além de formar mais, aqui há muitos que vão para fora, Anabela, que vão, por exemplo, para o meu país, para
a
Espanha,
procura de melhores
que
vão
de melhores condições. O que se tende a fazer, no caso dos médicos, e dos enfermeiros, algo tan simples como mellorar as condições do seu traballo, como mellorar tamén as condições no interior do país, mas é que aquí estamos a falar de Lisboa, estamos a falar da capital dun país da Unión Europea e estamos a falar de que as ausencias de obstetricia son moito importantes. Están en xogo vidas. E moitas veces están en xogo vidas tamén que se levan dentro, que unha muller leva dentro. Un caso
mas
de aborto,
esta, esta
caso
hipótese da alternancia é, faz algún sentido?
A mí pareceme surreal. Desde visto de fora, de claro. Como dixía Olivier, e con todo o respeito do mundo, que nós non somos coordinadores logísticos para... Mas é unha coisa básica, dizer, contraten as persoas, segunen as persoas, organicen isto mellor, porque
se
os médicos están a fuxir. E depois acontece, os que temos seguro médico, acontece, eu teño seguro médico en Portugal a tempo, e que cada vez están máis cheios os hospitais privados. Por quê? Porque o servizo nos públicos está a piorar. É verdade que tivemos a boa noticia de que van desaparecer as tasas moderadoras. Mas o que ten de facer é mellorar o servizo, e o servizo non mellora con a presao sobre os médicos que traballan dentro. Traballa con mellorar as condições e non deixar fuxir os médicos para fora, os médicos formados nas universidades portuguesas.
Mas para isso é preciso dinheiro.
É preciso
dinheiro.
E onde é que
se vai buscar?
Ah, nós não somos aqui Mário Centeno, não é?
Somos todos, somos segundo todos. Ele diz, não é? Bem, e depois, ainda o caso João Félix, não é? Temos que falar do nosso menino de ouro, não é? Qual é que é a vossa opinião sobre este negócio milionário a envolver um jovem de 19 anos? O Paulino não concorda.
O Paulino que é do Sporting.
É do outro clube.
Não, mas é inegável o valor dele agora, 120 milhões.
O que é que me acho interessante no caso do João Félix, e como estamos, não estamos num programa desportivo, vou abordar um outro tema atrás do caso do João Félix, que eu acho super interessante. Que é, eu vivo aqui há 25 anos e sei muito bem que existe em Portugal a cultura do. Exatamente. Existe a cultura do futebol. A gente sabe, como é evidente, em Portugal. Estou a notar desde há 4 ou 5 anos que faz em Portugal cada vez mais do futebol, que é uma loucura. E digo isto, eu vivo disto também, porque além disso eu sou comentador também do desporto. Mas eu vou-vos dar dois exemplos, que é o caso do João Félix e Jorge Jesus. É assim, nos canais de noticiários, não é? Não estou a falar do canal de desporto. Só se fala de futebol de manhã até à noite. É algo de impressionante. Antigamente havia, quando havia o jogo do Benfica, o Sporting, quando havia... Hoje em dia... mas é que é non-stop.
Mas achas que é uma coisa recente? Audiência,
ou... Sim, claro, mas é uma coisa recente. Vou dar um exemplo. Hoje em dia, nos canais de televisão, dois em particular, de canais de informação, pelo menos dois, há um programa diário sobre o mercado de transferências.
É verdade.
Ou bem, estamos a falar de não canais
e às vezes é bidiário.
Sim, e não estamos a falar de canais de desporto. Canais generalistas. E o que é que acontece? É que tu vais criar... A relação a isto, por mais que tu fales disso, tu vais criar necessidade nas pessoas. A comunicação social cria necessidade através disso. Por mais que tu fales do João Félix, por mais que tu fales do Jorge Jesus, as pessoas vão querer saber notícias. E começa a se tornar, que já não descartam, já aconteceu, mas eu já não descarto, se continuarmos assim, daqui a 6 meses, 1 ano, terem um telejornal apenas e só. Apenas e só. Con noticias.
Mas concordo, Olivia, concordo contigo con o que estás a dizer. É preocupante porque, por exemplo, no caso, lembremos que João Félix ainda non asinou o contrato, que está no Algarve de feria, se faz moito ben. Sabemos que esteve no Atlético de Madrid, esteve no estadio, que é unha maravilla. Eu digo, xa, que é un clube, eu adoro o clube do Atlético de Madrid, adoro Simeone, o que ele fez no Atlético de Madrid, como é que estava a união que há em torno à equipa. Acho que é uma equipa fantástica. Desde aqui se fala muito do Real Madrid, mas o Atlético de Madrid é, um clube que hoje por hoje é muito grande e com um sentimento muito bom. Mas a diferença entre Espanha e Portugal, no que tem a ver com o futebol, nós temos uma paisão enorme pelo futebol, como têm os franceses, os italianos, os ingleses, na Alemanha. Mas a diferença é que nós não estamos todo dia a falar de futebol. Há muito mais do que futebol no desporto, que temos falado tantas vezes, Olivier e eu. E há muito mais, se não pode ser... Ou se, por exemplo, se marca as... temos grandes jornais deportivos. A miña radio ten unha programação deportiva, mas é nesa programação deportiva que se fala non só de futebol, sino de outras moitas cousas. Mas é verdade que é unha loucura. En España estáse a falar moito, lóxicamente, porque interesa saber que este menino de 19 anos que vai ser a segunda todo apunta, a segunda contratação mais importante no futebol espanhol, não é?
E a primeira essa... em Portugal.
Mas uma grande curiosidade, mas não estamos todo dia, em todas as programações ou nos canais de televisão a falar disto.
No outro dia, ontem à noite, muito engraçado, estava a falar com um grupo de amigos meus no café e de repente começámos a falar da pesca em Portugal. Pronto, e a conversa super interessante, estava um pescador morado, eu fazia muitas perguntas e quem sei o que mais. E de repente, tipo, eram 7 ou 8 mesas, à volta da mesa, não é? Disse: uau, finalmente podemos falar de outra coisa sobre o futebol. Mas a conversa durou 15 minutos, até que alguém chegou. Viste o João Félix? Viste o João Félix? Ah, mas não, mas deixe-me em paz com o João Félix, porque ele fala de pesca agora.
Mas é verdade, porque também tu ligas à televisão e está a falar com tudo isto, vês? E então temos de diversificar, mas isto é muito cómodo também para as televisões, para alguns média. É muito cómodo porque é algo que está lá, está a falar horas e horas sobre isto, mas não, temos de fazer outras coisas, temos de dar outra visão das coisas.
Muito bem, a verdade é que perdemos aqui um bocadinho mais de tempo a falar de futebol e de João Félix.
Pois.
Essa que é a questão. Ora, muito bem, faltam 15 minutos para as 11 da manhã e agora aquele grande momento.
Portugal!
Índice
de Tugalidade.
E tu, Olivia, saíste-me cá um bota de elástico.
Hã?
Mas a Begonha não.
A Begonha não.
Eu acho que ela não é muito.
Faz novamente a pergunta. Faz.
Eu acho que tu és um bota de elástico.
Eu sou um
bota de elástico.
Bota.
Bota de elástico.
Tu não és, Begonha. Eu acho que tu não és bota de elástico.
Eu sou um bota de elástico. Eu sou alcoólico, é isso?
Não me digas que bebes cerveja pelas botas.
Eu sou um bota de elástico. Eu sou...
Bota de elástico que estás assim
um pouco desmembrado. Desmembrado.
Não.
A Begonha dança.
Desarticulado.
Não. Mas também acho que não és. Isto foi só mesmo para me ter contigo. Então não chegam lá. Nunca ouviram falar nesta expressão.
Nunca.
Eu andei à procura da origem e infelizmente não descobri. Se alguém conseguir descobrir a origem, pode enviar para paulino.coelho@rr.pt. Um bota de elástico é uma pessoa que é considerada uma pessoa antiquada, né? Não só nas opiniões, mas também no seu meio de vida. Uma pessoa que é assim...
Sou conservadora.
Um bocadinho avessa ao progresso.
Não é.
Espera.
Mas porquê que eu sou um bota de elástico?
Não, eu depois acabei por dizer
que não. Só
uma provocação. Bota de elástico é uma coisa... Não tem nada a ver com o que significa. Mas de onde saem estas expressões? Bota de elástico?
Eu não consegui.
Mas uma pessoa que é bota de elástico é uma pessoa retrógrada, mais ou menos.
Exatamente.
É isso mesmo.
Sim, mas não, Olivier, não és
retrógrado. Tu podes ser conservador sem ser retrógrado.
Sem ser retrógrado, claro, exatamente.
Mas, ok, eu sou uma pessoa que é bota de elástico.
Não, não és.
Tu falas-me isto agora, vou dizer a alguém.
Acho que os quatro que estamos cá não somos bota de elástico. Não.
Aqueles que dizem antigamente é que era bom, numa
coisa
que é.
Nenhum dos que estamos
botas
cá.
De elástico.
Essas pessoas que sempre estão a olhar para o passado como o passado melhor. Ai, não gosto nada dessas pessoas. Temos de pensar sempre no presente e ver e olhar para o futuro, mas com os pés no presente.
Não gostas de botas de elástico.
Sim, esquecer as coisas.
Eu costumo dizer, até porque tenho um amigo meu que diz isto a miúdo, que é: gosto muito de ir ao passado, mas não ficar lá.
Exatamente. É? Temos de ter memória. Memória, sim.
Sim, claro.
Mas sempre no presente e com olhar o futuro. Então...
E pronto, não és bota de elástico.
Índice.
Odeio-me.
De tugalidade.
És bota de elástico. Vamos então ao positivo e ao negativo da semana. Begonha, como sempre, começamos pelo negativo.
Pois o negativo tem a ver com o que falávamos nesta conversa, neste programa, as duas coisas que falávamos de temas portugueses que para mim são super marcantes. Primeiro, isto das urgências de obstetricia em Lisboa, o que se está a anunciar do problema durante as férias, é preocupante. É dizer, a saúde é fundamental. Se não há dinheiro, se tira de outro lado. É dizer, não pode ser, está em jogo a saúde das pessoas. A saúde, neste caso, das mulheres, mas poderia ser de crianças ou poderia ser. Então, as urgências devem, numa sociedade avançada, devem estar garantidas sempre. É um direito, e está na Constituição Portuguesa, está na Constituição Espanhola, é um direito de qualquer pessoa. Se não há dinheiro para outras coisas, pronto. Mas a saúde e a educação são muito importantes. E depois isto dos incêndios. É dizer, dois anos depois devemos meditar, devemos analisar e o governo sabe perfeitamente que é o que tem a fazer e deverá fazer algo para que as coisas mudem.
O teu negativo, Olivier?
O meu negativo tem a ver com o facto de alguns produtos alimentares em Portugal serem, dos restaurantes serem cada vez mais caros, mas a mão de obra continua super barata. Um exemplo, as ameijoas, não é? Eu sou louco por ameijoas, não é? Hoje em dia, às vezes eu pago 15 ou 20 euros. Sim. Um prato de ameijoas, é uma loucura. E quanto sabemos que as pessoas que vão buscar as ameijoas, não, às vezes são pagas 2 a 3 euros o quilo, não é? Então pergunto, 2 a 3 euros o quilo, e depois chega uma meia dose, um quarto de dose a 20 euros, há algo que no sistema não bate certo.
O teu positivo, Begonha?
É verdade, Olivier, o que estavas a dizer. Está a subir cada vez mais nos restaurantes a comida.
No e consumo final, não é?
E eu estou a ouvir já muito, a Espanha é muito mais barata. Isso não gosto. Gosto do português, como gosto do espanhol, e é pena que suba tanto as coisas, porque o bom que tinha este país é uma boa qualidade, o relaxado, qualidade, preço. Para mim, o bom desta semana tem a ver, como dizia, com o Norte, tem a ver com algo que às vezes desde Lisboa não se percebe, e é o empreendedorismo do Norte. A qualidade das pessoas, o ritmo das pessoas. É verdade que estamos a falar de que está a falhar a saúde pública, a educação, mas sei que isto estamos a falar de investimento privado. Estamos a falar da maneira de trabalhar das pessoas. O ritmo no Norte é un ritmo moito interesante, non é? Nos debemos ollar tamén. Portugal non é só Lisboa. Então, este, por exemplo, este polo industrial da Lionesa, que é un investimento privado, estamos a falar de moitos millóns de euros, estesa a modificar totalmente o que é o ritmo de traballo do Norte. Por exemplo, estamos a falar de cento e tal empresas moito importantes que están, como a Vesta, por exemplo, que están lá. Para mí, iso é moito importante. Un país tamén se mede moito pelo emprendedorismo privado, pelas fábricas, pelas novas tecnologías e pelos novos proxectos. Por tanto, parabéns tamén para a Lionesa e o que está a facer no Norte.
E o teu positivo?
O positivo da semana tem a ver com...
As ameijas estavam boas.
Como?
As ameijas estavam boas.
Caras, mas boas.
Quanto custaram?
20, 17, 18.
Eu prefiro berbigão. Ainda assim,
eu
é
também gosto. Eu gosto de berbigão muito, Paulino, também.
Positivo da semana tem a ver com... como hoje é o primeiro dia do verão. Há algo que eu adoro em Portugal, que é o piquenique. Porquê? Eu já fazia piquenique em França, mas vou explicar porquê que eu gosto de piquenique em Portugal. É que eu já fazia muitos em França, eu adoro piquenique, mas em França o piquenique é o quê? Sabe? Já sabem como é como os franceses, quantidade mínima, tudo isso. Então era uma saladinha, era uma sandezinha, mas tu ficas cheio de fome, não é?
Francês.
Nouvelle cuisine.
Exatamente. Nouvelle cuisine, até no piquenique. E então aqui, a primeira vez que eu fiz um piquenique, e voltei a fazer isto este fim de semana anterior, mas a primeira vez, portanto, há bastante tempo. Eu levo a minha salada, levo a minha sandes, e eu, pronto, ainda estava afrancesado, não é?
E não levaste para partilhar
de repente,
com os outros?
E um pouco, sim, mas eu levei aqui uma saladinha. E uma folha de salada, levei uma folha de salada aqui. E depois aqui, mamma mia, era tipo, as pessoas depois estavam todos com cada prato, e depois adoro que os pratos super quentes, ou seja, cada um leva a sua coisa, uma quantidade de comida, e depois o que é que eu adoro?
E ainda se diz a grande e à francesa, estás a ver?
E depois uma coisa que eu adoro, que eu aconselho a todas as pessoas, não é? Mas apesar de ter sempre com moderação, como é óbvio, apesar de eu não ser uma pessoa muito moderada, de verdade seja dita, mas que é o piquenique, levar uma pequena garrafa de vinho e partilhar com os amigos. Sim, mas é só para dizer, é só para dizer, para respeitar, para não ter problemas com a alta autoridade, para a comunicação social. Portanto, é isso. E que alegria ouvir o barulho da garrafa que se abre na floresta. E depois tu partes com os amigos.
Não, mas a verdade é que está todo muito preparado. Todo muito preparado. Há um estilo português para o pique, para o piquenique, como se diz cá em Portugal. Eh?
Vamos voltar ao índice de tocalidade, porque já temos resposta ao nosso desafio. De facto, eu não tinha conseguido perceber a origem deste termo bota de elástico. A Manuela Câmara e o Francisco Ribeiro, a quem agradeço, de facto, a resposta tem este ponto em comum. Então, a Manuela até especifica um bocadinho mais. Diz que o Salazar usava botas sem atacadores, com elásticos de lado. Inclusive diz a Manuela que no baile que ofereceu à Rainha Isabel II de Inglaterra, no Palácio da Ajuda, de fraque e de botas de elástico. Portanto, ficou assim, antigo, retrógrado. Depois também o Francisco também nos remete exatamente para
as botas
que o Dr. Salazar usava. Exatamente.
Super interessante.
Está dada a explicação. Muito obrigado, Francisco. Muito,
obrigado,
Manuela. Muito bem, é assim no Visto de Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar os seus comentários e sugestões para vistodefora@rr.pt.
E também falamos de botas de elástico.
Não
é só da Europa.
Nas próximas duas semanas, eu não esperei cá o Olivier, acabou de ficar com os osculadores pendurados outra vez. E eu não estarei cá nas próximas duas
boas
semanas,
férias.
Desejo-vos umas boas semanas, muito, muito obrigado.
Boas
obrigado,
férias.
Foi bom estar contigo aqui no Visto Fora.
Obrigada.